Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação, direto do Campo Experimental Água Boa, da Embrapa Roraima. E nesse instante, a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Vicente Gianluppi, ele que é pesquisador da Embrapa e vai contar para a gente algumas novidades e como é que a pesquisa também tem auxiliado no avanço da produção de soja aqui no estado de Roraima. Então, Dr. Vicente, obrigada pela participação. Já queria destacar com o senhor como é que a pesquisa tem ajudado, então, esse produtor a investir mais, a avançar com a produção de soja aqui no estado.
Então, nós, a Embrapa, está, quando se propôs a se instalar a Embrapa aqui no antigo território de Roraima, a proposta era para nós tornar esse cerrado um celeiro da região norte, um ativo econômico, como se faz no cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro hoje está produzindo muito. E nós também estamos aqui num bioma cerrado, que também é possível se produzir. E nós começamos aqui em 1900, na década de 80, 1981. Naquela época tinha também bastante produção de arroz de sequeiro, tinha 40 mil hectares de arroz de sequeiro aqui no cerrado e depois. Não tinha pesquisa, os grãos não eram bons e essa turma teve problemas econômicos e uma parte foi para o arroz irrigado, que então depois começou a evoluir essa atividade. E ultimamente uma boa parte dessa gente está então produzindo soja, começando a produzir soja aqui. Ainda começando, porque estamos só com 40 mil hectares de cultivo de soja, mas que a tendência é expandir. Nós temos um potencial rápido aqui do Cerrado de em torno de 1 milhão de hectares para plantio de soja, integração lavoura-pecuária, misturar os grãos com a pecuária, né? Porque aqui tem uma particularidade que é a. Aqui não conseguimos ainda fazer a safra principal e a safrinha. Então, o produtor planta soja, que demora 120 dias, por exemplo, o ciclo, e depois disso não tem mais chuva para fazer a segunda safra, dá para caber a coisa. Então, a segunda safra nós temos que fazer com o casco do boi, misturar a pecuária com grãos. E aí então começa o ciclo funcionar, porque começa a ter também uma pecuária altamente competitiva para acessar os mercados. Nós temos que acessar o mercado fora de Roraima, porque aqui o nosso consumo é muito pouco de carne. Nós somos um estado pobre, tem um PIB pequeno, e aqui mais ou menos de 500 mil pessoas, eu acho que 100 mil consomem carne, porque o custo é alto da carne. Então, com 500, com 100 mil pessoas, aonde que você vai colocar a carne? Mas para colocar no mercado externo, ela tem que ser competitiva. Tem que ser mais eficiente do que, ou tão eficiente como a de Rondônia. A Rondônia passa aqui toda semana com a carne para entregar para a Venezuela. E nós que estamos aqui encostados, vizinhos, contíguos à Venezuela, não conseguimos fazer isso, porque os índices zootécnicos da nossa pecuária estão abaixo dessa competitividade que precisa. Então, o grão vai viabilizar isso, ele vai trazer uma pecuária mais competitiva, vai trazer então a nosso acesso aos mercados, ao porto, principalmente. No momento que você acessar o porto, você está no mercado mundial. E nós temos aqui, por exemplo, o que vai acontecer aqui nos próximos anos é que contíguo a Roraima tem 51,5 milhões de hectares de savanas, que dá para plantar soja, dá para plantar, enfim, o que precisar plantar. Mas o gap inicial, a energia de ativação vai ter que sair daqui, dos brasileiros. O brasileiro gosta, o brasileiro sabe muito plantar soja, é muita coisa. Então, daqui, primeiro vai ter que fazer aqui Roraima ser um expoente em produção de grão, de carne. Depois ela vai se esparramar para o Caribe. Mas o gap inicial vai ter que ser aqui. A Embrapa, então, está aqui criando esses sistemas de produção para que nós tenhamos a capacidade e a eficiência de conquistar mercados. Se nós não conquistar mercados, só para nosso interno aqui, é muito restrito e não desenvolve o Estado. Nós temos que exportar para desenvolver o Estado.
Uhum. Dr. Vicente, nesse sentido ainda, a gente está aqui no campo experimental da Embrapa Roraima, nós temos 113 materiais em campo de soja, entre variedades convencionais e transgênicas. Tudo isso para a gente realmente ajudar o produtor rural nesse instante.
Perfeito. Então, hoje nós temos 15 materiais recomendados já, além disso que está aqui. E aqui é a nossa base genética para os próximos 5 anos, para lançar materiais sempre mais produtivos ou mais adaptados dos que estão aqui. É isso que nós fazemos aqui. Então, nós temos hoje um portfólio de 15 materiais já recomendados aos produtores. E aqui nós temos também uma base genética muito importante para os próximos 5 anos. Se houver uma demanda de área e de produtividade, que demanda de produtividade sempre existe, mas de área plantada, nós vamos ter materiais aqui para atender a particularidade de qualquer unidade produtiva. Temos dificuldade? Temos, o Brasil também tem dificuldade, mas nós não podemos deixar de perder a esperança de construir um país sempre melhor, com conhecimento, para nós se tornar uma nação respeitada no mundo, não só fazer meio ambiente para os nossos colonizadores, como nós estamos fazendo muito na Amazônia aqui. Eles têm que respeitar o Brasil, e nós não podemos ficar eternamente aí contemplando a Amazônia. Nós temos que produzir e nós temos que ser respeitados por isso.
Uhum. Né? Quando a gente considera esses materiais, quais são as características? Tem a proximidade entre elas, Dr. Vicente? Porque são variedades e materiais que são também adaptados aqui ao Cerrado de Roraima.
Uhum. Então, à medida que vai se consolidando a cultura da soja, você planta 1, 2, 3 anos, a soja, de maneira geral, ela multiplica os nematóides do solo, principalmente solo arenoso e com pouca matéria orgânica, como grande parte dos nossos solos aqui. Então, com pouca matéria orgânica, não cria aqueles micro-organismos que também elimina parte dos nematóides. Nós temos que criar materiais, disponibilizar materiais ao setor produtivo de cultivares de soja resistentes ou tolerantes aos principais nematóides que existem aqui, que é o nematóide das galhas, o pratilencos, que é das lesões radiculares, e o cisto também vai entrar aqui, nematóide do cisto. Então, já temos exemplos na Bahia, em solos arenosos, que está crescendo muito rápido, esses nematóides estão infestando o solo. Então, vai ter que, o momento que você fizer a rotação, a integração lavoura-pecuária, você começa a amenizar isso aí, ou então você vai ter que usar cultivares resistentes aos nematóides que estão aí. Uhum. Isso que nós estamos tentando fazer aqui.
Uhum. Agora, Dr. Vicente, além desses materiais, uma coisa que me chamou a atenção na fala do senhor é a questão de clima-solo. Sim. O senhor falou que é preciso investir mais nisso também. Isso. Estamos fazendo isso? Como é que está evoluindo também nessa questão?
Então, o que que temos aqui? A chuva é clima, né? É concentrada, 77% da chuva cai em 120 dias. 1.800, 2.000, 2.500 milímetros cai no ano, e 77, quase 80% cai em 4 meses. o que dá para fazer só uma safra. Uhum. Aí o que que acontece? O nosso solo também é arenoso, tem pouca matéria orgânica, tem armazena pouca água. Então você vai ter que construir ao longo do tempo uma matéria orgânica via palhada, que ainda nós não estamos fazendo, para então amenizar esse problema. Por exemplo, aqui, quando dá um veranico de 15 dias, a coisa, como não tem matéria orgânica, a água já não existe mais, não é? Então faz um estrago enorme. Então a gente tem que investir no solo e estudar mais detalhadamente o clima. Por exemplo, quando que é mais necessário como é que se diz, que é muito importante a não falta de chuva. É no estabelecimento, na semeadura da soja, porque se faltar água, nasce a população de plantas fica muito pequena e você já, o seu patamar de produtividade ficou restrito. Outro ponto que é muito vulnerável é no enchimento, no florescimento e enchimento de grãos. Ali, então, nós temos que dissecar com muita precisão qual é a probabilidade de ocorrência de um veranico lá naquele evento importante da soja, para nós evitar plantar ela um pouquinho antes ou um pouquinho depois, para evitar isso que nós temos que fazer. E aumentar a matéria orgânica do solo, aumentar o perfil do solo para fazer a raiz descer mais um pouquinho, que nós não conseguimos ainda aqui. Então, a soma de todos esses fatores é que é uma interação que tem que haver entre clima e solo aqui. A chuva é bastante, mas cai concentrada. E solo arenoso, ele é tipo assim uma esponja, né? A água vai embora em seguida, né? Evapora rápido através dos poros da areia. Isso que está acontecendo aqui. Então, isso aí que nós temos que trabalhar mais para ajudar o produtor a não ter essa queda de produtividade que ele está tendo aqui.
Uhum. Só para a gente finalizar, nesse sentido, doutor Vicente, o senhor avalia, nós estamos no caminho certo?
Estamos, porque nós já estamos trazendo insumos que não dispunhamos anteriormente, por exemplo, de gesso. O gesso, o sulfato de cálcio, o gesso, ele faz a raiz se aprofundar mais. Então, num veranico, a raiz está mais lá funda. Então, isso nós já temos começando a dominar essa tecnologia. Trazemos da Venezuela, que é um país ainda meio complicado, mas uma hora nós vamos acertar esse caminho. Então, nós estamos, sim, fazendo o caminho certo. Também nos laboratórios da Embrapa, não aqui, mas lá embaixo, estão fazendo materiais mais tolerantes à seca, mais eficientes no uso da água, que daqui a um pouco vão chegar aqui. Então, aí vamos começar a dar o salto tecnológico que precisa.
Tá certo, doutor Vicente, muito obrigada pela participação, informações muito importantes aqui e a pesquisa auxiliando também a produção de soja aqui no estado de Roraima. Você continue ligado porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação.